dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de novembro, e hoje aqui lá fora faz frio. Estão 2 graus centígrados. Começamos com temperatura negativa. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Secretário-Geral da ONU diz haver uma catástrofe épica em Gaza. 2 oficiais acusados de motim em Madagascar. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Cimeira João Lourenço, Joe Biden, vai continuar em análise.
O presidente João Lourenço tem estado a adotar uma diplomacia de jogo de cintura. O que é que é isso de jogo de cintura, na minha perspectiva? É uma diplomacia que tem estado a levar a cabo com o objetivo de não criar qualquer incidente diplomático com essas 3 grandes potências.
13 jornalistas acusados de difamação pela diretora da TPA no UAM.
Caso não aceite mesmo a retirada da queixa, então ali sim o sindicato vai apresentando um advogado e vai defender os trabalhadores.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Inhambi.
Negociações para se prolongar a trégua entre o Hamas e Israel foram hoje ensombradas pela declaração do Hamas, que foi morta toda uma família de reféns israelitas, incluindo um bebê de 10 meses. A alarmada do Hamas disse que o bebê tinha sido morto durante um bombardeamento israelita juntamente com seu irmão de 4 anos e a sua mãe. O seu pai, que também foi raptado, não foi mencionado na declaração. Uma fonte militar israelita disse que autoridades estão a avaliar a informação. O rapto desta família é de grande impacto em Israel, onde era de maior perfil dentre os mais de 200 reféns raptados. Um porta-voz militar israelita disse que será impossível prolongar o cessar-fogo na quinta-feira se não houver um compromisso de se libertar todas as mulheres e crianças. A fonte disse que existem ainda mulheres e crianças como reféns para se prolongar o cessar-fogo por mais 2 ou 3 dias. Uma fonte palestiniana disse que as negociações estão agora centradas sobre a libertação de reféns do sexo masculino. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reafirmou, entretanto, que o objetivo de Israel é destruir o Hamas e não haverá recuo nesta posição. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje que a faixa de Gaza está a atravessar uma catástrofe humana épica e apelou ao mundo para não ignorar a situação. Guterres saudou negociações para se prolongar a trégua, mas afirmou ser necessário um verdadeiro cessar-fogo humanitário. Ele falava numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, chefiada pelo ministro de Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. Vários ministros de países árabes estão em Nova York e deverão falar perante o Conselho de Segurança esta tarde. A Jordânia disse que vai receber amanhã uma conferência internacional de organizações não governamentais árabes e de outros países e governos para coordenar ajuda humanitária a Gaza. O secretário de Estado americano Anton Blinken disse hoje haver um grande apoio bipartidário nos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia. Falando numa conferência de imprensa em Bruxelas, Blinken disse que a posição da NATO é clara e sem hesitação de contínuo apoio à Ucrânia contra o que disse ser a brutalidade de Putin. Blinken disse que os países da NATO concordaram em que a Ucrânia se tornará um membro da NATO quando todas as condições forem cumpridas. Depois da cimeira da NATO em Bruxelas, Blinken desloca-se hoje à Macedônia do Norte para uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. 2 coronéis do exército de Madagascar foram presos e acusados de incitar um motim durante as recentes eleições presidenciais. As acusações foram reveladas poucos dias depois de André Rajoelina ter vencido um segundo mandato em eleições boicotadas pela oposição. Os dois coronéis foram também acusados de ameaças à segurança do Estado. A polícia disse que os dois oficiais atuaram para contestar as eleições e desestabilizar o poder. Segundo autoridades, os dois oficiais ofereceram cerca de $27.500 a diversos dirigentes do exército para tentar participar num mutim. Os dois coronéis vão comparecer em tribunal no dia 16 de janeiro. Um tribunal sul-africano condenou Dumisene Zuma, de 36 anos, a 12 anos de prisão na primeira condenação de um alegado instigador de motins que deixaram mais de 350 pessoas mortas em 2021 durante quase 10 dias de agitação que se seguiram à prisão do antigo presidente Jacob Zuma. Dumisene Zuma, que não é parente do antigo chefe do Estado, foi considerado culpado de incitar a violência pública através de redes sociais. A porta-voz da Autoridade Nacional de Procuradoria, Natasha Rakissoni Kara, disse que esta é a primeira condenação em que o indivíduo foi sentenciado por incitar agitação e espera que esta sentença sirva de dissuasão para outras que pretendam se envolver em crimes semelhantes.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A cimeira entre os presidentes de Angola, João Lourenço e Joe Biden, aqui nos Estados Unidos, amanhã, continua a ser objeto de discussão nos mais diversos setores. Já falámos aqui como os aspectos económicos e a segurança serão os principais temas a abordar. Em Luanda, o Koch Mokuta foi agora ouvir opiniões sobre o que deveria ser discutido nesta cimeira.
Segundo o jurista angolano Joaquim Jaime, além da cooperação bilateral no comércio, investimentos, clima, energia e o anunciado projeto de investimentos do corredor de Lobito, era necessário que os dois estadistas discutissem igualmente um plano de industrialização de Angola, ainda que nesta fase possa iniciar-se com a transferência para Angola daquele segmento industrial que está sendo desmantelado nos Estados Unidos e sendo substituído por tecnologia mais recente. Nós precisamos urgente que os americanos ajudem a industrializar Angola. Este tema, em meu entender, é da mais alta relevância: industrialização.
O politólogo David Sangundo defende que se discutisse igualmente o aumento de dólares para a República de Angola e ainda o apoio à agricultura do país.
Uma possibilidade dos empresários norte-americanos e do governo norte-americano financiar a produção agrícola no nosso país. Portanto, a agricultura, os Estados Unidos da América está muito avançado do ponto de vista da agricultura e podia trazer a sua experiência, o seu financiamento e também questões ligadas à própria assessoria, portanto, da operacionalização da agrícola no nosso território.
Jornalista e presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, André Mussamo, entende que os dois estadistas deviam igualmente discutir liberdade de imprensa em Angola.
Gostaríamos que, por exemplo, a questão das liberdades, particularmente a liberdade de imprensa, se tivesse inscrita nesta agenda de estadistas que o presidente João Lourenço vai abordar com o presidente Joe Biden. Por razões muito simples, é que não andamos muito bem neste quesito e para um país da dimensão dos Estados Unidos da América, e com a sua prática e cultura reiterada de respeito a este instituto fundamental em democracia, seria um grande sinal para a comunicação social angolana e todos os cultores deste instituto fundamental que também o tema constasse da agenda a este nível.
Koki Mokuta, Luanda.
Durante décadas, a Rússia e mais tarde a China têm sido os parceiros tradicionais de Angola, tanto do ponto de vista político como económico. Nos últimos anos, apesar dos enormes investimentos de Pequim, o presidente João Lourenço aproximou-se muito dos Estados Unidos, até em setores considerados fundamentais, como a defesa. Nós perguntámos ao especialista em política internacional, professor universitário e escritor angolano Oswaldo Mboko, como é que ele vê a política externa de Angola, tendo em conta os interesses e as relações daquelas potências mundiais.
presidente João Lourenço tem estado a adotar uma diplomacia de jogo de cintura. O que é isso de jogo de cintura, na minha perspectiva? É uma diplomacia que tem estado a levar a cabo com o objetivo de não criar qualquer incidente diplomático com essas três grandes potências, do ponto de vista do equilíbrio dos interesses desses países a nível do Estado angolano. Daí que o tato político e diplomático de Angola tem estado a funcionar com o objetivo de buscar os equilíbrios, cede um pouco os Estados Unidos, cede um pouco a Rússia e cede um pouco a China, cada um gravitando na sua órbita de interesse. E temos que aqui subscrever que essa visita, ou essa visita de Estado, ou este encontro de Estado, claramente que não agradou os chineses, muito menos os russos, porque se olha que Angola tem estado a se distanciar, principalmente da Rússia, e se aproximar um pouco mais aos Estados Unidos da América comparativamente ao passado. Isto é notável, e isto também vem dominando, até certo ponto, as discussões da opinião pública angolana. E há um seguimento um pouco receoso desta aproximação com os Estados Unidos da América, tendo em linha de atenção que tivemos sempre, em grande medida, a Rússia como um parceiro estratégico. Mas eu penso que Angola é um Estado soberano, e sendo um Estado soberano, pode definir os contextos e as circunstâncias de se aproximar mais a um Estado e se afastar mais do outro Estado. Mas penso que a diplomacia angolana tem estado a fazer esse jogo com uma certa prudência, com uma certa cautela, e que até a data presente não resistamos incidentes diplomáticos que podemos entender que pode pôr em causa as relações quer com a China, quer com os Estados Unidos e quer com a Rússia. Penso que o presidente João Lourenço tem se constituído num verdadeiro jogador de xadrez da política internacional, no sentido de procurar equilibrar todos esses interesses, mas também defendendo o interesse nacional angolano. Numa fase em que a Angola atravessa uma grande crise econômica, é crucial que a Angola se volte para parceiros que de facto fazem a grande diferença no ambiente de negócio, no fluxo de negócio que pode existir em Angola. Os Estados Unidos da América, sem sombra de dúvida, é um desses países, e aqui também para sublinhar que este encontro pode significar o crivo do entendimento da política americana face o que está a acontecer em Angola, e pode estimular com que muitos países olhem para Angola e venham investir, porque, como deve calcular, a agenda dos presidentes americanos normalmente são muito corridas, são muito apertadas, e quando acontece sinal desta natureza é porque o governo americano acredita no governo do outro Estado.
Era o especialista em política internacional Osvaldo Mboka. Ele estava a falar com Álvaro Lugero de Andrade, e ele é um dos convidados do programa Agenda Africana da Voz da América, que vai ao ar dentro de sensivelmente uma hora nesta emissão, a não perder, portanto. Vamos agora mudar de assunto. A Procuradoria-Geral da República iniciou terça-feira a acariação de 13 jornalistas da principal estação de televisão de Angola, constituídos arguídos por estarem acusados de calúnia e difamação contra a diretora do Centro de Produção da Televisão Pública no UIJA, Norberto Sateco.
Os 13 jornalistas que respondem na PGR vêm acusados pela diretora dos mesmos no Centro de Produção da TPA do UIJA, Rita Solange, de calúnia, difamação, ultraje contra a sua pessoa. Um dos envolvidos no processo, já ouvido na PGR, é o profissional Sebastião Amaral, que garante terem prova das supostas ilegalidades cometidas pela sua própria diretora.
E nós apresentamos as provas achávamos necessárias, e dali, mesmo um conselho ou outro do procurador, para conversa de existência, então que a parte queixosa conseguisse retirar a queixa, disse não, continuaria até ao tribunal.
A contenda, originada por uma carta de denúncia enviada um mês passado ao presidente do Conselho de Administração da TPA, os jornalistas denunciam uma série de ilegalidades supostamente perpetradas pela diretora, como desvio de bens da empresa, dinheiro para fins pessoais, nepotismo, maus-tratos aos profissionais, dentre outros fatores. No documento, os jornalistas solicitam a demissão de Rita Solange do cargo de diretora daquele órgão. Entretanto, diante da criação na PGR de um serviço de investigação criminal Rita Solange diz não retirar a queixa, como tem sido vindo a ser pressionada pela sua liderança, apenas pretende que se faça justiça. José Reginaldo, operador do Ministério Público, que conduzia o processo, foi substituído esta semana por razões ainda não esclarecidas. O Sindicato dos Jornalistas Angolano tem estado a manter contato com o Conselho de Administração da TPA, no sentido de juntos influenciar aquela responsável a retirar a queixa-crime, mas até o momento não há sinais positivos. Teixeira Canto diz que caso não se encontre um entendimento extrajudicial.
Caso não aceite mesmo a retirada da queixa, então ali sim o sindicato vai propor-nos ou vai apresentar-nos um advogado que vai defender os trabalhadores.
O processo que se encontra na fase de instrução, caso transite a julgado e fiquem provadas as acusações, os jornalistas incorrem apenas entre 1 a 12 anos de prisão, passíveis de serem convertidas em multa, explicou o jurista Salvador Freire. Tuambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E do Uambo, vamos agora para a UILA. O Programa de Intervenção Integrada nos Municípios, PIME, é um dos aspectos-chave do Plano de Desenvolvimento do Governo angolano. Hoje, portanto, vamos até ao Lubango para ver como estão lá os projetos. Teodoro Albano.
O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, na província da UILA, tem 177 projetos concluídos e 49 em execução, de um total de 226 da carteira de projetos inseridos no programa. A informação é do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Governo Local, que aponta para a execução de projetos a 100% dos municípios da Cacula, Xibia, Xicomba e Umpata, estando por concluir projetos nas circunscrições de Caloquembe, Xipindo, Covango, Gambo, Jamba, Lubango, Matala, Quilengues e Kipungo. A Lubango lidera com um total de 21 projetos. A Voz da América tentou perceber de alguns cidadãos já sentem algum impacto destes projetos nas suas vidas ou comunidades. Simon Canong vive no bairro da Mídia, um dos mais populosos da cidade de Lubango, e diz que o PIM não trouxe nada ao nível local.
No meu bairro não houve nenhuma obra, que eu saiba. Eu gostaria que o PIM, se viesse até no meu bairro, melhorasse o sistema de iluminação pública e melhorasse algumas escolas que estão em condições precárias, no caso da escola número 50, se encontra no bairro da Mincha.
André Maria valoriza a construção do hospital da zona da Machiqueira, que atende vários bairros na periferia do Lubango, que apesar de precisar de melhorar alguns serviços, aproximou os cidadãos dos cuidados primários de saúde.
Agora com o hospital da Machiqueira já não conseguimos nos deslocar para sítios distantes. Já temos ali próximo e é um benefício para a população daquela localidade.
Malida Rosa, região do município de Umpata, diz ser um facto os benefícios do PIB na região que reabilitou vias de acesso na sede municipal.
Temos escolas, temos asfalto, as nossas estradas estão bem melhoradas. Tanto a via de acesso à população do Alto Bimbe e da população das Neves.
Wilson Estevão é professor de dança no Centro de Artes e Ofícios construído no quadro do mesmo programa há pouco mais de um ano no Lubango e refere que o trabalho ali desenvolvido está a tirar muitos jovens das más práticas.
Não sei o que seria dos jovens que fazem cursos aqui se, na ausência desse centro, porque eu tenho alguns bailarinos que muitos deles saíram de ambientes não saudáveis à juventude e não tenho como não dizer que não é satisfatório. Mas não só na dança, eu falo isso também noutros cursos, como no corte de costura, decoração, música, teatro. Vários jovens mesmo que não estavam numa sociedade saudável, num meio saudável, e hoje em dia estão aqui no centro, têm ocupação.
Para a Associação Cristã de Comunidades, é importante que as infraestruturas construídas não se tornem autênticos elefantes brancos, mas sirvam efetivamente o seu objeto social, alerta o diretor executivo da organização, Domingos Fingo.
Na maior parte das comunidades, digo-lhe mesmo, sem qualquer receio, 95% das comunidades com as quais nós trabalhamos e que tenham postos de saúde, porque eu refiro mesmo em toda a região sul, que tenham postos de saúde, não têm acesso ao medicamento.
De acordo com o governo local, em termos de execução financeira, o PIM na UILA consumiu mais de 44 milhões e 51 mil milhões de kwanzas, num percentual de 98% dos 226 projetos correspondentes à carteira de projetos. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 20 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e de outras zonas do mundo. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Faça como essas emissoras. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira o nosso convidado é Alfredo Chivukut, da ONG Friends of Angola. Vamos, portanto, sem dúvida, discutir a visita de João Lourenço aqui a Washington para um encontro com o presidente Joe Biden. Os ouvintes podem participar enviando perguntas, comentários para o nosso WhatsApp. O número é mais um, 202-251-9466. Antes de passarmos à página desportiva, uma notícia sobre como as chuvas continuam a matar em Angola. Nas últimas 24 horas, registaram-se 5 mortes, todos membros de uma família, na província do Kwanza Norte, quando desabou uma parede de uma casa. Porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Félix Domingos, disse à imprensa que também as províncias de Moxico, Cabinda e Kwanza Sul registaram fortes chuvas, com ruas intransitáveis e casas inundadas. Félix Domingos afirmou no balanço feito à imprensa que a província de Luanda tem o quadro mais preocupante de estragos em termos de infraestruturas. O comandante provincial adjunto dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Bravo Mendes, informou que números provisórios apontam que 2.056 residências foram inundadas, afetando mais de 10 mil pessoas, 92 vias estão obstruídas, intransitáveis e alagadas, e há registro de inundações em igrejas, hospitais, esquadras e escolas. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola avisa que vai chover bastante e haverá ventos fortes. Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. Duas equipas portuguesas estão em ação. Benfica, no grupo D, está em último lugar com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Hoje recebe o Inter de Milão, já qualificado em segundo lugar com 10 pontos, os mesmos que o Real Sociedade, também já qualificado. A esperança do Benfica é poder ficar em terceiro lugar para poder ir para a Liga Europa. Tem que ganhar hoje a penúltima jornada da fase de grupos. O Salzburgo está em terceiro com 3 pontos e está em Espanha para defrontar o Real Sociedade. Benfica, portanto, tem que ganhar para poder ficar com hipóteses desse terceiro lugar. Braga, esse, está em terceiro lugar no grupo C, com 3 pontos. Tem ainda uma possibilidade matemática de ficar em segundo lugar, ocupado pelo Napoli, que tem 7, e que hoje está no campo do Real Madrid, já qualificado. Se ganhar hoje frente ao Union Berlin, em último lugar com 1 ponto, e Napoli perder, Braga tem possibilidade de ficar em segundo lugar. Se Napoli não perder e Braga ganhar, fica em terceiro lugar para a Liga Europa. João Moutinho é meio-campista do Braga.
Se ganharmos, conseguimos manter-nos nas competições europeias e podemos ter uma possibilidade de continuar na Liga dos Campeões. Por isso é continuar a trabalhar e tentar ganhar o jogo.
Era João Moutinho, do Sporting de Braga, a falar do jogo hoje contra o Union Berlin. Hoje, no grupo A, Bayern de Munique, Bayern München, já qualificado, recebe o Copenhague em segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que o Galatasaray, que recebe o Manchester United com 3. Tudo por decidir para o segundo lugar, mas Manchester não pode perder hoje. Se isso acontecer, bye-bye. No grupo B, aí está tudo em aberto. Arsenal, com 9 pontos no topo, recebe o Lens de França com 5. O Sevilha, com 2 pontos, recebe o PSV da Holanda com 5. Sevilha tem que ganhar. Caso contrário, adios, Hasta la vista. Ontem, na Liga dos Campeões, o grande jogo foi aquele entre o Barcelona e o Porto, que marcou primeiro, mas depois, dois portugueses, dois Joãos ou Joões, dois ex-jogadores do Benfica, deram a vitória ao Barcelona, João Cancelo e João Félix. João Cancelo fez um grande jogo e marcou um grande golo. O treinador do Barcelona é Xavi.
Cancelo ha hecho un super partido, ha estado muy bien. Y bueno, ha estado extraordinario, también João Félix ha estado bien, incisivo.
Era Xavi, treinador do Barcelona, a elogiar João Cancelo. Extraordinário, com um super partido. E também João Félix, incisivo, disse Xavi. Esta vitória significa que Barcelona está apurado. Porto tem 9 pontos, os mesmos que o Shakhtar Donetsk. E o próximo jogo, no dia 13, é aquele entre o Porto e o Shakhtar. Vai ser fogo. Basquetebol americano, NBA, ontem o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, perdeu com o Cleveland Cavaliers. Ontem, Bruno Fernando jogou. Jogou apenas 4 minutos, ganhou 3 ressaltos, marcou 2 pontos. Atlanta Hawks está em 10º lugar da Conferência Leste. O governo de Moçambique determinou o dia 10 de dezembro como data para a repetição da votação para as controversas eleições autárquicas, isto nos municípios descritos pelo Conselho Constitucional como tendo havido irregularidade que afetaram o processo. William Maponte.
Sem direito à campanha eleitoral, os partidos políticos são chamados a ir a votos dentro de precisamente 11 dias para a reedição do processo de 11 de outubro. Curuê, Macalaporte e Marromeu são as autarquias onde está tudo em jogo e, por isso, os partidos concorrentes dizem estar prontos para ir à luta.
O Partido Renamo está a se organizar, como tem sempre estado organizado para enfrentar qualquer pleito eleitoral. E um dos pontos essenciais é de preparar os delegados de candidatura, como sabe, para permitir a fiscalização dos partidos políticos. A lei dá prerrogativas ao partido político de ter os seus delegados de candidatura na mesa de votação. Então, isso nós vamos fazer. E também queremos, sobretudo, não interferência à polícia da República de Moçambique, como é subjetivamente conhecido.
Nós vamos preparados, vamos concorrer e estamos a nos organizar no sentido de ver se conseguimos também mudar as nossas posições nessas autarquias.
Era José Manteigas, porta-voz da Renamo, e Leonor Lopes, secretária-geral do MDM. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Voz da América, aqui em Washington, 12 horas 28 minutos 30 segundos. O Amâncio Miguel já está pronto para a segunda meia hora com muita informação de vários países dos Palopes. Continue conosco, continue com a Voz da América.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português com Al Santos no som, Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, secretário-geral da Organização das Nações Unidas diz haver uma catástrofe épica em Gaza. Dos oficiais acusados de motim em Madagascar. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada, através de rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, presentes em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor próprio da Voz da América. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo, no X, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, bastante portal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o João Santa Rita e as notícias do mundo.
Negociações para se prolongar a trégua entre o Hamas e Israel foram hoje assombradas pela declaração do Hamas que foi morta toda uma família de reféns israelitas, incluindo um bebê de 10 meses. A alarmada do Hamas disse que a família tinha sido morta durante um bombardeamento israelista. O seu pai, que também foi raptado, não foi mencionado na declaração, que disse que morreu o bebê de 4 meses, o seu irmão de 4 anos de idade e a sua mãe. Uma fonte militar israelita disse que as autoridades estão a avaliar a informação. Um porta-voz militar israelita disse que será impossível prolongar o cessar-fogo quinta-feira se não houver um compromisso de se libertar todas as mulheres e crianças. Uma fonte palestiniana disse que as negociações estão agora centradas sobre a libertação de reféns do sexo masculino. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reafirmou, entretanto, que o objetivo de Israel é destruir o Hamas e não haverá recuo nessa posição. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje que a faixa de Gaza está a atravessar uma catástrofe humana épica e apelou ao mundo para não ignorar a situação. Guterres saudou negociações para se prolongar a trégua, mas afirmou ser necessário um verdadeiro cessar-fogo humanitário. A Jordânia disse que vai receber amanhã uma conferência internacional de organizações não-governamentais árabes e de outros países e governos para coordenar a ajuda militar, humanitária, queríamos dizer, a Gaza. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que vai haver um grande apoio bipartidário nos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia, acrescentando não ter notado qualquer fadiga entre os países da NATO em continuar a ajuda a esse país. Falando numa conferência de imprensa em Bruxelas, Blinken disse que a posição da NATO é clara e sem hesitação de contínuo apoio à Ucrânia. Depois de participar na Cimeira da NATO em Bruxelas, Blinken desloca-se hoje à Macedónia do Norte para uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Dois coronéis do exército de Madagascar foram presos e acusados de incitar um motim durante as recentes eleições presidenciais. As acusações foram reveladas poucos dias depois de Andry Rajoelina ter vencido um segundo mandato em eleições boicotadas pela oposição. Os dois coronéis foram também acusados de ameaças à segurança do Estado. A polícia disse que os dois oficiais atuaram para contestar as eleições e destabilizar o poder. Segundo as autoridades, os dois oficiais ofereceram cerca de $27,500 a diversos dirigentes do exército para os tentar participar no motim. Os dois coronéis vão comparecer em tribunal pela primeira vez no próximo dia 16 de janeiro. Na África do Sul, um tribunal condenou Mudmiseni Zuma, de 36 anos de idade, a 12 anos de prisão, na primeira condenação de um alegado instigador dos motins, que deixaram mais de 350 pessoas mortas em 2021, durante quase 10 dias de agitação que se seguiram à prisão do ex-presidente Jacob Zuma.
Obrigado, João Santarida, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem em Moçambique. William Mopote reporta que a oposição quer reforçar a supervisão para as eleições autárquicas que serão repetidas parcialmente a 10 de dezembro nos municípios de Guru, na Zambésia, e na Calaporto, em Nampula e Marromeu, na província de Sofala, onde a repetição abrange toda a autarquia. William.
Sem direito à campanha eleitoral, os partidos políticos são chamados a ir a votos dentro de precisamente 11 dias para a reedição do processo de 11 de outubro. Curuê, Nacalaporto e Marromeu são as autarquias onde está tudo em jogo e, por isso, os partidos concorrentes dizem estar prontos para ir à luta.
O Partido Renamo está a se organizar, como tem sempre estado organizado para enfrentar qualquer pleito eleitoral. E um dos pontos essenciais é de preparar os delegados de candidatura, como sabe, para permitir a fiscalização dos partidos políticos. A lei dá prerrogativas ao partido político de ter os seus delegados de candidatura na mesa de votação. Então, isso nós vamos fazer. E também queremos, sobretudo, não interferência à polícia da República de Moçambique, como é subitamente conhecido.
Nós vamos preparados, vamos concorrer e estamos a nos organizar no sentido de ver se conseguimos também mudar as nossas posições nessas autarquias.
Era José Manteigas, porta-voz da Renamo, e Leonor Lopes, secretária-geral do MDM. Os dois principais partidos da oposição dizem que vão a votos, ainda que incomodados pelo fato do processo estar a ser coordenado pelos mesmos atores culpados pela repetição. O MDM diz que vai reforçar a supervisão e a Renamo aposta na fé de que os órgãos eleitorais se vão redimir.
Vamos lutar, vamos redobrar os nossos esforços, a nossa atenção vai ser maior, porque os atores são os mesmos. Sim, e a luta é de trazer os resultados que beneficia.
Esperamos, sinceramente, que com as críticas, as manifestações, o repúdio que houve em relação ao mau comportamento, mau desempenho da CNE e do SAE, do Conselho Constitucional, tanto nesse processo que terminou, tenha servido de lição para essas entidades saberem que, acima da vontade dos partidos políticos ou de um determinado partido político, está a vontade do povo. Portanto, devem respeitar a vontade expressa nas urnas que será depositada no dia 10 de dezembro.
Do lado da Frelimo, uma fonte do secretariado que pediu para não ser identificada disse apenas que o partido está pronto, mas que toda a orientação está agora a ser alinhada ao nível central. Dércio Alfazema é comentador político. Depois de ter acompanhado de perto o processo de 11 de outubro, diz que a repetição determinada pelo Conselho Constitucional, ainda que em autarquias e mesas localizadas, deve servir para lavar a imagem dos órgãos eleitorais e espera que a emenda não seja pior que o soneto, tal como já aconteceu em Marromeu.
Não quer dizer que vamos todos ficar sossegados e ter a garantia de que vai correr bem. Como eu disse, já houve repetição no passado e no Marromeu já houve repetição e deu mais problema do que pelas eleições regulares. Então, vamos esperar para ver, mas a nossa expectativa é que os agentes eleitorais venham a se redimir e ter um comportamento conduzente com o processo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Falemos agora de saúde. Prisioneiros nas cadeias moçambicanas assumem papel de destaque para travar a disseminação da tuberculose nos estabelecimentos penitenciários daquele país. A superlotação das cadeias torna os reclusos num grupo de alto risco de contrair e transmitir doenças infecciosas como a tuberculose, tal como aqui reporta o Alfredo Júnior.
Moçambique está na lista dos 30 países mais atingidos pela tuberculose no mundo, que registrou 7,5 milhões de novas infecções em 2022, segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde. Os homens foram a maioria do total mundial de infectados, o que causa preocupação dos serviços prisionais moçambicanos, que têm feito programas de rastreio da doença nas cadeias. Só no primeiro semestre deste ano, 7.639 reclusos foram rastreados, tendo sido diagnosticados 189 casos da tuberculose. no estabelecimento penitenciário especial de máxima segurança da Machava, vulgo BO, o trabalho de sensibilização dos reclusos para aderir ao processo de tratamento não tem sido fácil, tal como atestam as palavras de Sissanga Meigos, ativista em saúde da Arizo.
Em alguns casos, alguns pacientes recusam o resultado. Então, aí nós temos que encaminhar o paciente à psicóloga para ele fazer o aconselhamento até que ele aceite aderir ao tratamento.
Para contornar este facto, os serviços de saúde do Sernap envolvem reclusos internos que se dedicam à sensibilização dos colegas. Esse é o papel de Maito Vilanculo, que cumpre uma pena que já vai a meio.
Não é fácil enfrentar esse trabalho quando estamos a enfrentar uma outra situação desta. E sensibilizamos de uma forma amigável, estamos no terreno com eles e é fácil convencer alguém que está com ele no terreno. E em caso de suspeitas, nós encaminhamos o colega ou o companheiro para exames médicos.
No estabelecimento penitenciário preventivo de Maputo, encontramos a sul-africana Vicky, que está a cumprir uma pena de 14 anos e, ao longo do tempo de reclusão, mostrou-se comovida com a saúde das suas colegas internas.
A pessoa é mais aberta conosco como internos, porque está a ver que é conversa entre internos. E assim que a pessoa se abre e fala todas as complicações de saúde que a pessoa tem.
O papel destes reclusos tem sido fundamental para o desenvolvimento do projeto de saúde nas cadeias que visa a garantia dos cuidados integrados nas penitenciárias de Moçambique.
Não são todas as pessoas que querem tomar comprimido diariamente, né? Mas eu acho que tem a ver também com falta de conhecimento.
As pessoas privadas de liberdade são classificadas como um grupo de alto risco de contrair, transmitir doenças infecciosas como a tuberculose, sendo que várias cadeias do país apresentam-se completamente superlotadas, o que acelera a deterioração das condições de alojamento dos reclusos, sendo um foco para contrair doenças como a tuberculose. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. São 12 horas e 42 minutos aqui em Washington. De Moçambique, vamos agora a Angola. A cimeira entre os presidentes deste país, João Lourenço, e Joe Biden dos Estados Unidos, continua a ser objeto de discussão nos mais diversos setores. Já falámos aqui como os setores económicos, os aspectos económicos de segurança, serão os principais temas a abordar. Em Luanda, o COC Mukuta foi ouvir opiniões sobre o que seria discutido nesta cimeira.
Segundo o jurista angolano Joaquim Jaime, além da cooperação bilateral no comércio, investimentos, clima, energia e o anunciado projeto de investimentos do corredor de Lobito, era necessário que os dois estadistas discutissem igualmente um plano de industrialização de Angola.
Ainda que nesta fase possa iniciar-se com a transferência para Angola daquele segmento industrial que está sendo desmantelado nos Estados Unidos e sendo substituído por tecnologia mais recente. Mas precisamos urgente que os americanos ajudem a industrializar Angola. Este tema, a meu entender, é da mais alta relevância: industrialização.
O politólogo David Sangundo defende que se discutisse igualmente o aumento de dólares para a República de Angola e ainda o apoio à agricultura do país.
É uma possibilidade dos empresários norte-americanos e do governo norte-americano financiar a produção agrícola no nosso país. Portanto, a agricultura, os Estados Unidos da América está muito avançado do ponto de vista da agricultura e podia trazer a sua experiência, o seu financiamento e também questões ligadas à própria assessoria, portanto, da operacionalização da hora agrícola no nosso território.
Jornalista e presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, André Mussamo, entende que os dois estadistas deviam igualmente discutir liberdade de imprensa em Angola.
Gostaríamos que, por exemplo, a questão das liberdades, particularmente a liberdade de imprensa, se tivesse inscrita nesta agenda de estadistas que o presidente João Lourenço vai abordar com o presidente Joe Biden. Por razões muito simples, é que não andamos muito bem neste quesito e para um país da dimensão dos Estados Unidos da América e com a sua prática e cultura reiterada de respeito a este instituto fundamental em democracia, seria um grande sinal para a comunicação social angolana e todos os escultores deste Instituto Fundamental que também o tema constasse da agenda a este nível.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki. Continuamos a falar do continente africano. A partir de amanhã, dia 30, mais de 160 líderes de todo o mundo reúnem-se no Dubai para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A agenda é clara. É urgente um acordo universal que trave as consequências das alterações climáticas. A delegação africana, tal como aqui nos conta a Paula Silva, espera ver cumpridas antigas promessas financeiras.
A África está longe de ser um dos principais causadores das alterações climáticas, mas é desproporcionadamente a região mais vulnerável do mundo. Apesar do continente ser responsável por apenas 3,8% das emissões globais, em contraste com os 23% da China e os 19% emitidos pelos Estados Unidos, a África está sujeita a severas consequências. Só no último ano, o continente africano enfrentou temperaturas recorde, secas severas e inundações. Ciclones e outras catástrofes naturais estão cada vez mais presentes na vida dos povos e dos habitados africanos. O economista-chefe do Banco Africano para o Desenvolvimento, Kevin Uraman, afirmou no ano passado que o crescimento do PIB per capita da África é 5 a 15% menor devido às alterações climáticas. A partir de amanhã, dia 30, líderes mundiais reúnem-se no Dubai com a pressão ao mais alto nível. Governos de todo o mundo vão avaliar o progresso dos objetivos traçados na COP de Paris e adaptar os planos à corrente situação climática mundial. No topo da agenda dos países africanos está a promessa financeira acordada em anteriores COPs que falta cumprir. 100 mil milhões de dólares por ano em financiamento climático e junta-se a este o Fundo de Perdas e Danos acordado no ano passado no Cairo, que ainda não entrou em funcionamento. A delegação africana que reforçou laços na Cimeira Africana sobre o Clima deste ano quer ainda colocar sobre a mesa um imposto sobre o carbono nas transações financeiras internacionais que geraria fundos para adaptação e mitigação das alterações climáticas. Entre os vários países africanos presentes, Angola vai apresentar a Estratégia Nacional das Alterações Climáticas com ações direcionadas para a adaptação ao aquecimento global. A COP28 decorre até dia 12 no Dubai.
Obrigado, Paula Silva. São neste momento 12 horas e 47 minutos. Vamos fechar o bloco de notícias de língua portuguesa com um resumo aqui apresentado pelo Álvaro Lugero Andrade, que diz que o número de doentes com dengue em Cabo Verde subiu para 32 e há 139 casos suspeitos, o que mantém as autoridades e a população em alerta. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, depois de ter sido ouvido no Parlamento, o Ministro das Finanças, Sulemane Seydi, prestará declarações na Procuradoria-Geral da República, que investiga uma operação de pagamento de 10 milhões de dólares para dívidas de 11 empresários.
Sulemane Seydi deverá ser ouvido com mais outros responsáveis do Ministério das Finanças e do Banco Africano Ocidental nos próximos dias. O banco concedeu o crédito de 6 mil milhões de francos, cerca de 10 milhões de dólares, ao governo para pagar a dívida a 11 empresários. Na sexta-feira passada, os diretores-gerais do Tesouro e da Dívida Pública foram ouvidos no Ministério Público por uma comissão criada pelo Procurador-Geral da República, Bakary Biai, para averiguar as denúncias feitas por deputados no Parlamento em como aqueles pagamentos aos empresários estavam cobertos de alegadas ilegalidades. Como a Voz da América noticiou na segunda-feira, o Ministro das Finanças foi ouvido no Parlamento e confirmou ter solicitado o empréstimo para pagar a dívida aos empresários. Seydi disse na altura que é um processo legal e que todos os governos da Guiné-Bissau o fazem. O Movimento para a Alternância Democrática, Madame G15, na oposição, pediu a demissão do governante. Entretanto, em Cabo Verde, o número de casos de dengue aumentou para 32 e há 139 casos suspeitos. A informação foi avançada pela Diretora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, depois de ter anunciado o ressurgimento da infecção com apenas 2 casos há 20 dias. As autoridades cabo-verdianas reforçaram campanhas de informação, limpeza, pulverização anti-mosquitos nas zonas com mais casos. Recorde-se que o surto mais grave de dengue em Cabo Verde foi registado em 2009 com 21 mil casos e 6 óbitos, todos na Ilha Maior de Santiago.
O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, reiterou hoje haver forte apoio bipartidário à Ucrânia nos Estados Unidos e não vê nenhuma sensação de fadiga entre os aliados da NATO, que continuam a apoiar enquanto o país entra no seu segundo inverno de guerra contra a Rússia. Anthony Blinken deu esta garantia em Bruxelas, numa conferência de imprensa, no momento em que senadores em Washington debatem o apoio americano a Kiev.
Alguns questionam se os Estados Unidos e outros aliados da NATO deveriam continuar a apoiar a Ucrânia no inverno da invasão de Putin. Mas a resposta que hoje na NATO é clara e inabalável: devemos e continuaremos a apoiar a Ucrânia, disse Anthony Blinken em Bruxelas. Ele acrescentou que desde o início da guerra, os Estados Unidos forneceram cerca de 77 mil milhões de dólares em assistência à Ucrânia, que inclui ajuda humanitária, financeira e militar. O chefe de diplomacia americana observou que os aliados europeus de Washington forneceram mais de 110 mil milhões de dólares a Kiev. O caminho da Ucrânia para a adesão à NATO foi discutido durante a primeira reunião de hoje a nível de ministros dos negócios estrangeiros do Conselho NATO-Ucrânia. Blinken também manteve conversações separadas com o seu colega ucraniano Dmytro Kuleba. O chefe de diplomacia americana afirmou que os aliados reafirmaram a sua política de que, estou a citar, a Ucrânia se tornará membro da NATO quando todos os aliados concordarem e quando as condições forem satisfeitas, fim de citação. Numa conferência de imprensa em separado, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, disse que o Estado-membro apresentou recomendações para as reformas da Ucrânia. A Ucrânia está mais próxima da NATO do que nunca. Continuaremos a apoiá-la no caminho para a adesão e também na luta pela sua liberdade, sublinhou Stoltenberg aos jornalistas. Os Estados Unidos acolhem a próxima Cimeira da Aliança do Atlântico Norte em Washington, de 9 a 11 de julho de 2024. Anthony Blinken discutiu as prioridades para a reunião com os seus homólogos, um encontro que marcará o aniversário 75 da Organização do Atlântico Norte.
Doze horas e 52 minutos, agora falemos de um conflito no continente africano. Mulheres no Sudão, de diversas origens, reuniram-se recentemente em Nairobi para discutir a guerra brutal que assolou o seu país nos últimos 7 meses. Sem fim à vista, sentem que as suas vozes foram silenciadas e desejam contribuir para a resolução do conflito que matou milhares de pessoas e deslocou milhões desde 15 de abril. As mulheres sudanesas participaram largamente na revolução que ajudou a pôr fim a 3 décadas de um regime ditatorial. O seu esforço para a transição para um governo civil foi interrompido quando a guerra incluiu há 7 meses entre o exército sudanês e a unidade paramilitar das forças de apoio rápido. Milhares de mortos, milhares de pessoas deslocadas e não há fim à vista. Hala Al-Khaib é ativista.
Since April 15, voices of civilians and voices of women has been completely, I would say, sabotaged.
Hala Al-Khaib afirmando que desde o dia 15 de abril as vozes dos civis e das mulheres foram completamente sabotadas. Ela diz ainda que não tínhamos espaço para contar a nossa história, para falar do nosso sofrimento. Hala Al-Khaib faz parte da Iniciativa Estratégica para as Mulheres no Corno de África, conhecida pela sigla SIHA. Ela diz que a sua organização convocou uma cimeira de 2 dias em Nairobi porque é importante reunir as mulheres sudanesas e os grupos da sociedade civil. Ela também disse que temos participantes que vieram de zonas de conflito e viveram sob o fogo e foram expostos a todos os tipos de violência nos últimos 7 meses. É realmente fundamental ouvir as suas histórias, ouvir as suas experiências, ouvir as suas posições e pontos de vista. Algumas participantes passaram de 3 a 10 dias na estrada para chegar a Nairobi, incluindo Nidal Osmar Moussa, que dirige a organização de base South Khartoum Kadakak.
We have faced much obstacles, displacement, refugees.
Nidal afirmando que enfrentamos muitos obstáculos, deslocamentos, refugiados, violação sexual, sentimos falta dos nossos empregos, dos nossos filhos, sentimos a falta de educação e sentimos a falta da nossa voz nesta guerra. Alawa Bahir Eldin, uma assistente social, agora refugiada no vizinho Tchad, teve que deixar a sua casa em Al Jenena ao oeste de Darfur, onde cerca de 700 pessoas teriam sido mortas no início deste mês, após confrontos entre a SAF e a GRSF, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Os combates no Sudão dificultaram o acesso a certas zonas, diz Nadal Fadul, que trabalha para a Organização de Resposta ao Desenvolvimento Sustentável. Ela mora nos Estados Unidos. Diz também que é imperativo que as mulheres se unam em prol da paz e de como sustentá-la para que a realidade no terreno não volte a acontecer. Ela fala também de casos de doenças. Outros participantes, incluindo o encarregado de negócios holandês no Sudão, Richard Romschok, que agora vive na Europa, disse que o desafio para essas mulheres é desenvolver uma estratégia política para conseguir um assento na mesa de negociações.
There's an extra hurdle for women to be taken, and that is not only to
o Sheikh Romschok, afirmando que há um obstáculo adicional para as mulheres serem levadas, que não é apenas formular a sua visão do que querem para as mulheres no país, mas também ser ouvidas, e gosta também do espírito que viu na cimeira, onde foi dito, e não espera que seja convidado, mas sim que se aceite o desafio.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. Duas equipas portuguesas têm ação. Benfica, no grupo D, está em último lugar com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Hoje recebe o Inter de Milão, já qualificado em segundo lugar com 10 pontos. Os mesmos que o Real Sociedade, também já qualificado. A esperança do Benfica é poder ficar em terceiro lugar para poder ir para a Liga Europa. Tem que ganhar hoje a penúltima jornada da fase de grupos. O Salzburgo está em terceiro com 3 pontos e está em Espanha para defrontar o Real Sociedade. Benfica, portanto, tem que ganhar para poder ficar com hipóteses desse terceiro lugar. Braga, esse, está em terceiro lugar no grupo C com 3 pontos. Tem ainda uma possibilidade matemática de ficar em segundo lugar, ocupado pelo Napoli, que tem 7 e que hoje está no campo do Real Madrid já qualificado. Se ganhar hoje frente ao Union Berlin, em último lugar com 1 ponto, e Napoli perder, Braga tem possibilidade de ficar em segundo lugar. Se Napoli não perder e Braga ganhar, fica em terceiro lugar para a Liga Europa. João Moutinho é meio-campista do Braga.
Se ganharmos, conseguimos manter-nos nas competições europeias e podemos ter uma possibilidade de continuar na Liga dos Campeões. Por isso é continuar a trabalhar e tentar ganhar o jogo.
Era João Moutinho, do Sporting de Braga, a falar do jogo hoje contra a Union Berlin. Hoje, no grupo A, Bayern de Munique, Bayern München, já qualificado, recebe o Copenhague em segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que o Galatasaray, que recebe o Manchester United, com 3. Tudo por decidir para o segundo lugar, mas Manchester não pode perder hoje. Se isso acontecer, bye-bye. No grupo B, aí está tudo em aberto. Arsenal, com 9 pontos no topo, recebe o Lens de França com 5. O Sevilha, com 2 pontos, recebe o PSV da Holanda com 5. Sevilha tem que ganhar. Caso contrário, adiós. Hasta la vista. Ontem, na Liga dos Campeões, o grande jogo foi aquele entre o Barcelona e o Porto, que marcou primeiro, mas depois, dois portugueses, dois Joãos ou Joões, dois ex-jogadores do Benfica, deram a vitória ao Barcelona, João Cancelo e João Félix. João Cancelo fez um grande jogo e marcou um grande golo. O treinador do Barcelona é Xavi.
Cancelo ha hecho un super partido, ha estado muy bien. Y bueno, ha estado extraordinario, también João Félix ha estado bien, incisivo.
Era Xavi, treinador do Barcelona, a elogiar João Cancelo. Extraordinário, com um super partido. E também João Félix. Incisivo, disse Xavi. Esta vitória significa que Barcelona está apurado. Porto tem 9 pontos, os mesmos que o Shakhtar Donetsk. E o próximo jogo, no dia 13, é aquele entre o Porto e o Shakhtar. Vai ser fogo. Basquetebol americano, NBA, ontem o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, perdeu com o Cleveland Cavaliers. Ontem, Bruno Fernando jogou. Jogou apenas 4 minutos, ganhou 3 ressaltos, marcou 2 pontos. Atlanta Hawks está em 10º lugar da Conferência Leste.
E assim chegamos ao fim desta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de 20 segundos, o Sérgio Nhambe e a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quarta-feira, 29 de novembro. Aos microfones, Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu, e a técnica está a cargo de Al Santos. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram com a referência Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Estamos também nos canais desta plataforma. Os títulos e destaques desta emissão de quarta-feira. Secretário-Geral da ONU diz haver uma catástrofe épica em Gaza. Dois oficiais são acusados de motim em Madagascar. Surto de dengue em Cabo Verde preocupa. E em Moçambique, partidos políticos preparam-se para a repetição das eleições em quatro cidades, mas com mais controle. Treze horas, 1 minuto e 42 segundos, é o momento do desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em Cabo Verde, onde o número de casos de dengue subiu para 32 e há 139 casos suspeitos. A informação foi avançada pela Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, depois de ter anunciado o ressurgimento da infecção, com dois casos há 20 dias. Autoridades reforçam campanhas de informação, limpeza, pulverização anti-mosquitos nas zonas com mais casos. O surto mais grave de dengue em Cabo Verde foi registrado em 2009, com 21 mil casos e 6 óbitos, todos na ilha de Santiago. Continuamos com a nossa emissão vespertina. Vamos agora em Moçambique, onde a oposição quer reforçar a supervisão para as eleições autárquicas que serão repetidas parcialmente a 10 de dezembro nos municípios de Gurui, na província da Zambézia, Nacala Porto e Marromeu, na província de Sofala, onde a repetição abrange toda a autarquia.
Sem direito à campanha eleitoral, os partidos políticos são chamados a ir a votos dentro de precisamente 11 dias para a reedição do processo de 11 de outubro. Gurui, Nacala Porto e Marromeu são as autarquias onde está tudo em jogo e, por isso, os partidos concorrentes dizem estar prontos para ir à luta.
O Partido Renamo está a se organizar, como tem sempre estado organizado para enfrentar qualquer pleito eleitoral. E um dos pontos essenciais é de preparar os delegados de candidatura, como sabe, para permitir a fiscalização dos partidos políticos. A lei dá prerrogativas ao partido político de ter os seus delegados de candidatura na mesa de votação. Então, isso nós vamos fazer. E também queremos, sobretudo, não interferência à polícia da República de Moçambique, como é subjetivamente conhecido.
Nós vamos preparados, vamos concorrer e estamos a nos organizar no sentido de ver se conseguimos também mudar as nossas posições nessas autarquias.
Era José Manteias, porta-voz da Renamo, e Leonor Lopes, secretária-geral do MDM. Os dois principais partidos da oposição dizem que vão a votos, ainda que incomodados pelo fato do processo estar a ser coordenado pelos mesmos atores culpados pela repetição. O MDM diz que vai reforçar a supervisão e a Renamo aposta na fé de que os órgãos eleitorais se vão redimir.
Vamos lutar, vamos redobrar os nossos esforços, a nossa atenção vai ser maior, porque os atores são os mesmos. Sim, e a luta é de trazer os resultados que beneficia.
Esperamos, sinceramente, que com as críticas, as manifestações, o repúdio que houve em relação ao mau comportamento, mau desempenho da CNE e do SAE, do Conselho Constitucional, tanto nesse processo que terminou, tenha servido de lição para essas entidades saberem que acima da vontade dos partidos políticos ou de um determinado partido político está a vontade do povo. Portanto, devem respeitar a vontade expressa nas urnas que será depositada no dia 10 de dezembro.
Do lado da Frelimo, uma fonte do secretariado que pediu para não ser identificada disse apenas que o partido está pronto, mas que toda a orientação está agora a ser alinhada ao nível central. Dércio Alfazema é comentador político. Depois de ter acompanhado de perto o processo de 11 de outubro, diz que a repetição determinada pelo Conselho Constitucional, ainda que em autarquias e mesas localizadas, deve servir para lavar a imagem dos órgãos eleitorais e espera que a emenda não seja pior que o soneto, tal como já aconteceu em Marromeu.
Não quer dizer que vamos todos ficar sossegados e ter a garantia de que vai correr bem. Como eu disse, já houve repetição no passado e no Marromeu já houve repetição e deu mais problema do que pelas eleições regulares. Então, vamos esperar para ver, mas a nossa expectativa é que os agentes eleitorais venham a se redimir e ter um comportamento conduzente com o processo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, a partir de Maputo. Agora voltamos aqui para os Estados Unidos para acompanhar a agenda africana. O tema de hoje é o encontro previsto para acontecer amanhã na Casa Branca, aqui mesmo em Washington, entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e de Angola, João Lourenço. Quem nos traz essa matéria é o Álvaro Lugero Andrade.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Nesta quinta-feira, o presidente angolano João Lourenço encontra-se na Casa Branca com o seu homólogo americano Joe Biden. É a segunda vez que um presidente angolano realiza uma visita de Estado à Casa Branca. Em 1995, Bill Clinton tinha convidado José Eduardo dos Santos. Agora foi a vez de Joe Biden convidar João Lourenço para uma conversa que se realiza nesta quinta-feira à tarde na Casa Branca, aqui em Washington. Sobre a mesa, principalmente, as relações comerciais, os investimentos americanos em Angola, pelo menos de acordo com a nota divulgada pela Casa Branca, que no domingo anunciou este encontro. Embora também se saiba que os dois países estejam a trabalhar no reforço da cooperação ao nível do setor da defesa. Hoje, nesta edição da Agenda Africana, a minha colega Marla Salete fala com o professor universitário especializado em História Africana aqui na capital americana, na Universidade de Howard, Jean-Michel Mabeko Tali, e também eu falo com o professor, especialista em Relações Internacionais e escritor angolano Osvaldo Mboku sobre a importância, o impacto e as consequências desse encontro na capital americana. Para o professor universitário Jean-Michel Mabeko Tali, Angola evoluiu politicamente e os Estados Unidos tendem a olhar para o país como um parceiro e não como mais um Estado africano. Foi assim a conversa com a Mayra La Salete.
Acho que são mudanças perfeitamente normais pela evolução da própria vida política angolana em si. E passados literalmente 3 décadas depois do fim da Guerra Fria, a normalização das relações entre Angola e os Estados Unidos parece a coisa mais natural. Não há nada de na minha opinião, de tão extraordinário, na medida em que realmente a Angola evoluiu, né? A Angola evoluiu politicamente, já tem uma maior abertura comparada com 3-4 décadas atrás. Portanto, acho que é normal.
E professor, esta é a segunda visita oficial de um presidente angolano à Casa Branca. Em 1995, Bill Clinton recebeu José Eduardo dos Santos. Qual é a importância ou o impacto que a vinda de João Lourenço tem ou poderá ter?
O impacto tem a ver com a forma como Angola, o governo angolano, tem procurado reequilibrar as suas relações diplomáticas, olhando com maior realismo, digamos assim, ao mundo de hoje, que faz com que os Estados tentam ir para além das questões ideológicas para poderem, enfim, cooperar onde cada um pode tirar benefício, digamos, do leque de interesses que poderão discutir. Acho que o impacto poderá ser maior se, efetivamente, Angola e os Estados Unidos procurarem ir além do elemento fundamental que tem sido no centro das suas trocas, que é a questão petrolífera, o petróleo, e se alargarem as suas relações a outros domínios económicos, isso o impacto será maior. Estamos a falar aqui de um país imensamente rico em termos de recursos naturais, Angola. Sair do domínio do petróleo nessas relações, na minha opinião, Angola tiraria melhor benefício se fosse além da simples exportação de matérias-primas, dessa cooperação noutros domínios, poder significar para Angola, enfim, uma industrialização, ou seja, uma transformação local. Isto, claro que dava melhor vantagem a Angola de que essa cooperação teria benefício se, efetivamente, caso se estenda noutros domínios, se trouxer para Angola a possibilidade exatamente de transformação local e de industrialização para maior benefício do país.
Uma última questão: do ponto de vista da política americana, os Estados Unidos podem olhar para Angola como um parceiro ou aliado estratégico em África e em que sentido?
Não sei, isso vai depender se os dois chefes de Estado, os dois governos, querem, enfim, decidir de estabelecer uma relação estratégica. Isso é uma coisa que é sempre decidida a alto nível. Se decidirem isso, bom, claro que para Angola seria uma viragem política, sem dúvida.
Obrigado, Marla Salete, em conversa com o professor universitário, especialista em História Africana aqui em Washington, da Universidade de Howard, Jean-Michel Mabeko Tali. E agora falo com o escritor, especialista em política internacional e professor universitário angolano Osvaldo Mboko. Como sempre, um prazer tê-lo aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar se esse encontro entre Biden e Lourenço é um corolário da melhoria das relações entre Luanda e Washington, que atingiram já os 30 anos, ou então é o início de um novo patamar das relações entre os dois países?
Bem, nas duas perspectivas que colocaste, quer o coroar e quer uma nova abertura de uma nova página. Vamos aqui tentar decifrar o porquê de concordar com estes dois elementos. Primeiro, no âmbito do coroar, é o facto que esta visita é o reconhecimento das transformações estruturais estruturantes, ou das reformas estruturais estruturantes, que Angola tem estado a adotar a nível da sua política doméstica, nomeadamente melhorar o ambiente de negócio, o combate à corrupção, a promoção de valores universais da democracia, como direitos humanos, promoção da própria democracia, entre outras matérias que têm princípios universais, por um lado. Mas também é importante aqui sublinhar que esta reunião ou esta visita de Estado simboliza um ganho da diplomacia angolana, tendo em atenção que a diplomacia angolana, de um tempo a esta parte, tem estado a trabalhar de forma afincada, com o objetivo de melhorar as relações com os Estados Unidos da América, de estreitar as relações e, até certo ponto, de conseguir um encontro a mais alto nível entre os dois presidentes, quer dos Estados Unidos da América, quer do Estado angolano. Mas, ainda assim, também enquadra-se no âmbito das festividades dos 30 anos da normalização das relações entre os dois Estados. Não podemos descurar aqui que Angola é um país extremamente importante dentro da geografia política africana em matéria de segurança, em matéria de gestão e resolução de conflitos e prevenção de conflitos enquanto um condutor da paz em África. Mas também é importante aqui sublinhar já a tua segunda visão sobre o abrir de uma nova página. Claramente tem um abrir de uma nova página naquilo que é as relações entre os Estados Unidos da América e o governo angolano. Nunca esses dois Estados estiveram tão próximos como estão agora. Quer pelo facto do consórcio que venceu o concurso para a gestão do corredor do Lobito ser uma empresa americana, há uma presença muito forte americana, principalmente no setor petrolífero, e o Estado angolano começa a estudar a possibilidade de conseguir atrair investidores americanos para várias áreas, ou para outras áreas, nomeadamente as áreas de tecnologia de informação, a banca, agronegócio, agricultura, outras áreas que podem ser exploradas pelos empresários americanos. Então, aqui abre-se uma nova página das relações entre os dois Estados. Os Estados Unidos é o maior investidor do Estado angolano. A perspectiva do AGOA, a Angola, infelizmente, é um dos Estados a nível do continente africano que aproveita pouco ou então não aproveita da melhor forma possível este instrumento da política externa americana, que é o AGOA. Então, abre-se aqui uma nova página que penso eu que a Angola deve continuar a fazer algumas mudanças para, de facto, ganhar, penso que já ganhou o apoio, mas para, de facto, consolidar esse período importante das relações entre os dois Estados.
Como é que vê o governo americano, tanto o presidente João Lourenço como o chefe de diplomacia angolana, Tete António, a equilibrar os interesses angolanos junto dos Estados Unidos, os interesses americanos em Angola, ao mesmo tempo que também tem gerido os grandes interesses da China, particularmente económicos e financeiros em Angola, e também os interesses que Angola tem junto de Pequim, e ao mesmo tempo os interesses da Rússia também, que é um parceiro tradicional de Angola e que tem interesses talvez não tão economicamente, não tão visíveis, mas também do ponto de vista político tem interesses em Angola e eventualmente vice-versa.
Eu tenho estado a defender o seguinte, que a diplomacia angolana, o presidente João Lourenço, tem estado a adotar uma diplomacia de jogo de cintura. O que é isso de jogo de cintura, na minha perspectiva? É uma diplomacia que tem estado a levar a cabo com o objetivo de não criar qualquer incidente diplomático com essas três grandes potências, do ponto de vista do equilíbrio dos interesses desses países a nível do Estado angolano. Daí que o tato político e diplomático de Angola tem estado a funcionar com o objetivo de buscar os equilíbrios, cede um pouco os Estados Unidos, cede um pouco a Rússia e cede um pouco a China, cada um gravitando na sua órbita de interesse. E temos que aqui subscrever que essa visita, ou essa visita de Estado, ou este encontro de Estado, claramente que não agradou os chineses, muito menos os russos, porque se olha que Angola tem estado a se distanciar, principalmente da Rússia, e se aproximar um pouco mais aos Estados Unidos da América comparativamente ao passado. Isto é notável, e isto também vem dominando, até certo ponto, as discussões da opinião pública angolana. E há um seguimento um pouco receoso desta aproximação com os Estados Unidos da América, tendo em linha de atenção que tivemos sempre, em grande medida, a Rússia como um parceiro estratégico. Mas eu penso que Angola é um Estado soberano, e sendo um Estado soberano, pode definir os contextos e as circunstâncias de se aproximar mais a um Estado e se afastar mais do outro Estado. Mas penso que a diplomacia angolana tem estado a fazer esse jogo, essa diplomacia de cintura, com uma certa prudência, com uma certa cautela, e que até a data presente não resistamos incidentes diplomáticos que podemos entender que pode pôr em causa as relações quer com a China, quer com os Estados Unidos e quer com a Rússia. Penso que o presidente João Lourenço tem-se constituído num verdadeiro jogador de xadrez da política internacional, no sentido de procurar equilibrar todos esses interesses americanos, chineses e russos, mas também defendendo o interesse nacional angolano. Numa fase em que a Angola atravessa uma grande crise econômica, é crucial que a Angola se volte para parceiros que de facto fazem a grande diferença no ambiente de negócio, no fluxo de negócio que pode existir em Angola. Os Estados Unidos da América, sem sombra de dúvida, é um desses países, e aqui também para sublinhar que este encontro pode significar o crivo do entendimento da política americana face ao que está a acontecer em Angola. E isto pode estimular com que muitos países olhem para Angola e venham investir, porque, como deve calcular, a agenda dos presidentes americanos normalmente são muito corridas, são muito apertadas, e quando acontece sinal desta natureza é porque o governo americano acredita no governo do outro Estado.
O próprio UNITA já disse esperar que este encontrar resultados palpáveis. Algumas organizações e ativistas questionam, no entanto, que não haja outros assuntos sobre a mesa, nomeadamente no campo dos direitos humanos, no campo do direito à manifestação, que são assuntos que ainda levantam muita polémica em Angola. De acordo com a agenda anunciada, é uma agenda essencialmente económica, de cooperação. Como é que ficam esses outros assuntos que durante muitos anos os Estados Unidos sempre insistiram, nomeadamente a questão do respeito pelos direitos humanos, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação?
Bem, Angola tem estado a dar passos nesta direção da consolidação de vários princípios universais consagrados ao nível da democracia. Mas temos que aqui subscrever que os passos que estão a ser dados são passos tímidos, que são passos que ainda não traduzem essencialmente o Estado de Direito democrático que se espera. Mas ainda assim são dados passos nesta direção. Penso que, independentemente de não estar na agenda do encontro, o presidente Joe Biden irá encorajar o presidente João Lourenço para dar continuidade às transformações estruturais e estruturantes que está a levar a cabo, nomeadamente o combate à corrupção, às regras de compliance, à questão ligada aos direitos humanos, sem sombra de dúvida, e às questões ligadas à liberdade de expressão. Penso que não está na agenda, mas o presidente Joe Biden poderá encorajar o presidente João Lourenço a seguir nesta mesma direção. Só para terminar, e é notável isto porque há um relatório da União Europeia, que é Caminho Conjunto, que dá conta que hoje a aproximação entre Angola e a União Europeia é maior, o diálogo flui mais sobre estas matérias, mas ainda assim Angola está muito aquém de atingir os resultados ou atingir as metas que são preconizadas sobre estas matérias que aqui acabamos de discutir. Mas penso que está a ser feito um trabalho nesta direção, e é de tanto ser assim que nós alteramos já há algum tempo a denominação do Ministério da Justiça. Ele passou a ser Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, para mostrar a grande preocupação que o Estado tem, mas ainda assim há muito trabalho que nós precisamos fazer. Continuamos a assistir reclamações e denúncias, principalmente de jornalistas que alegam falta de liberdade da imprensa, que alegam ainda algumas perseguições e intimidações também, algumas manifestações que alguns organizadores reclamam que houve uma repressão sobre esta matéria. Precisamos continuar a trabalhar enquanto Estado, enquanto nação, enquanto sociedade civil, para de facto termos um país que se ajuste aos princípios consagrados do Estado de Direito e Democrático.
O
Osvaldo Mboko, professor universitário, especialista em política internacional e escritor angolano aqui na Agenda Africana, numa edição que também contou com a participação da minha colega Marla Salete, que falou com o professor especializado em História Africana na Universidade de Howard, aqui em Washington, Jean-Michel Mabeko Tali. Hoje o tema foi o encontro a realizar-se nesta semana entre o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo angolano João Lourenço. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana. Até à próxima semana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Vamos a seguir às notícias. Negociações para se prolongar a trégua entre o Hamas e Israel foram hoje ensombradas pela declaração do Hamas que foi morta toda uma família de reféns israelitas, incluindo um bebê de 10 meses. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje que a faixa de Gaza está a atravessar uma catástrofe humana épica e apelou ao mundo para não ignorar a situação. Dois coronéis do exército de Madagascar foram presos e acusados de incitar um motim durante as recentes eleições presidenciais. Um tribunal sul-africano condenou Ndumiseni Zuma, de 36 anos, a 12 anos de prisão na primeira condenação de um alegado instigador de motins que deixaram mais de 350 pessoas mortas. E assim fizemos a nossa emissão vespertina de quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Al Santos. Feliz quarta-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mundo está a testemunhar agora o maior aumento de antissemitismo visto em todo o mundo em muitas décadas, disse a enviada especial dos Estados Unidos para monitorizar e combater o antissemitismo, Deborah Lipstadt. O ataque terrorista de 7 de outubro, perpetrado pelo Hamas contra Israel, foi o dia mais mortal para o povo judeu desde o Holocausto e precipitou uma onda não apenas de apoio ao Hamas, mas também de retórica e incidentes antissemitas, disse a embaixadora Lipstadt. Memoriais do Holocausto desfigurados na Grécia, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos, coquetéis Molotov lançados em sinagogas, inclusive em Berlim e Montreal. Estrelas judaicas apareceram em edifícios que abrigavam judeus na França e na Alemanha. Judeus assediados, cantos de protesto, gás nos judeus, mata os judeus, cartazes a mostrarem uma estrela judaica numa lata de lixo. Vocês sabem, limpar a sociedade, libertar a sociedade. Os Estados Unidos acolhem protestos pacíficos, mesmo quando os manifestantes expressam opiniões que vão contra a política dos Estados Unidos. No entanto, quando vemos pessoas a cantar ou ouvimos pessoas a cantar morte aos judeus ou a clamar por uma intifada violenta, isso não é apoio aos direitos do povo palestiniano, afirmou a embaixadora.
That's antisemitism, pure and simple. So too, when you express
isso é antissemitismo puro e simples. O mesmo acontece quando se expressa apoio ao terrorismo praticado a 7 de outubro. Acreditamos que este tipo de mentalidade apenas incita mais ódio, mais morte, mais violência. A embaixadora Lipstadt esclareceu ainda que as críticas à política israelita não são antissemitismo. Mas, no final das contas, quando se atacam as comunidades judaicas com ódio e intimidação, isso não significa tomar uma posição sobre o conflito no Médio Oriente. Isto é antissemitismo. Em resposta à onda crescente de antissemitismo, os Estados Unidos têm trabalhado em estreita colaboração com o coordenador da Comissão Europeia para o Combate ao Antissemitismo e outros líderes visando desenvolver uma estratégia mundial sobre como enfrentá-lo. Em todas as suas viagens pela Europa, a embaixadora Lipstadt sublinhou que os Estados Unidos veem este tsunami de antissemitismo não apenas como uma ameaça para os judeus, mas vemos isto como algo maior, com grandes implicações para os valores democráticos, os governos democráticos, a humanidade, a estabilidade nacional e até mesmo a segurança nacional.
É por isso que nenhuma forma de preconceito é aceitável e nenhuma forma de preconceito deve ser tolerada, concluiu a enviada especial dos Estados Unidos para monitorizar e combater o antissemitismo, Deborah Lipstadt. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.